Pesquisa Brasil. Entrevista.
Em frente à foz do maior rio do mundo, o Amazonas, podem existir recifes muito maiores, mais profundos e ricos em espécies do que se imaginava anteriormente. Em setembro de 2017, um grupo de pesquisadores da Rede Abrolhos percorreu a região com o navio Alúcia, do Instituto Oceanográfico Woods Hole dos Estados Unidos, e verificou que a profundidade dos recifes pode chegar a 350 metros. Nós estamos na linha com o biólogo Gilberto Amado. Ele é pesquisador do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que participou da viagem com o navio Alúcia. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Obrigado por nos atender.
Olá, Fabrício. Estou à disposição.
Para começar, o que mais impressionou em vocês nos recifes da foz do Amazonas? Como é que são esses recifes?
São dois aspectos principais, né? O primeiro é a complexidade desses recifes e a extensão desses recifes, a extensão espacial, né? A gente encontra estruturas recifais desde o limite do Amapá até o Maranhão. Claro que do Maranhão para o sul, outras formações recifais vão ser encontradas, mas nesse gradiente que, digamos, da margem equatorial brasileira, é uma extensão bastante ampla e bem complexa, como eu mencionei. A complexidade está ligada ao tipo de recife que varia ao longo dessa região que eu mencionei.
De que forma eles são diferentes dos outros recifes do litoral brasileiro?
Primeiro, pelo fato deles serem estruturas recifais que estão situadas sob uma profundidade normalmente maior do que nós encontramos, né? Os recifes começam a ser encontrados a partir de 40, 50 metros de profundidade. Em algumas regiões mais para o sul, um pouco mais raso. E ainda sobre a influência da pluma do rio, né? Na verdade, a pluma do rio Amazonas cobre, né, a superfície da água do mar nessa região aí dos recifes. Como você mencionou, eles começam em profundidades entre 30, 40, 50 e vão até essa profundidade aí de 300, 350 metros.
E essa é um pouco a explicação de por que eles não eram muito conhecidos, quer dizer, eles estão menos acessíveis, é isso?
Exatamente, né? Por exemplo, a região norte, a região ali do Amapá, ou um pouco mais ao sul, próxima à foz do rio, os primeiros 5 metros da superfície da água do mar, a água é como uma água barrenta de rio. Então, não se imaginava, né, que ao fundo, né, a 50, 60, 70 metros de profundidade, você ia encontrar organismos mineralizando carbonato de cálcio, fazendo fotossíntese como as algas, esponjas coloridas. Então, digamos, essa sombra, essa máscara causada pela pluma do rio, de uma certa maneira, dificultou, né, a descrição desses recifes.
Nós estamos conversando com o biólogo Gilberto Amado, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Por que as esponjas coloridas dominam a paisagem lá no fundo? O que são essas esponjas coloridas?
São organismos grandes, né? Você pode encontrar esponjas de 1 metro de diâmetro, como você falou, com diferentes cores, alaranjadas, amareladas, avermelhadas. Essas cores variadas que se encontram na esponja está muito associada a micro-organismos que constroem, que sobrevivem em simbiose com as esponjas, né? Então, as esponjas são especialmente adaptadas àquela condição de baixa quantidade de luz, de uma quantidade de luz bem reduzida, né? Porque é um ambiente muito sombreado, e também porque há um aporte de nutrientes oriundo do rio que traz, né, e que chega aí ao fundo e que serve, então, de alimento para o desenvolvimento desses organismos, né? Das esponjas e os seus micro-organismos associados.
Por que essa área só está sendo estudada agora?
Essa é uma pergunta que a gente poderia extrapolar ela para a costa brasileira. A gente conhece muito pouco da porção média externa da plataforma continental brasileira. O que é isso? É a região do fundo do mar que está a partir de 30, 40 metros de profundidade. Nosso grupo foi pioneiro no imagamento, na realização de mergulhos técnicos também, na plataforma continental da região de Abrolhos, onde descobrimos estruturas como buracas, que são sinkholes, ou na região da cadeia Vitória Trindade. Então, é o desenvolvimento de tecnologias mais modernas, como robôs de acesso remoto para filmar o fundo, o desenvolvimento de equipamentos de mergulho também que permitem acessar essas regiões mais profundas, e outras ferramentas oceanográficas, como mapeamentos geofísicos, um sonar de varredura lateral, sistemas de batimetria multifeixe. Então, essa é uma questão que se avançou mais recentemente no Brasil. Acrescido nesses aspectos, a região do Amazonas, da Foz do Amazonas, é uma região mais remota, né, que com uma dificuldade de realização de uma operação oceanográfica, né, e isso realmente só foi possível mais recentemente.
Nós estamos conversando com o biólogo Gilberto Amado, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Professor, em termos de conservação, como é que está essa área? Tem alguma ameaça a ela? Quer dizer, como é que está a saúde desses recifes e, enfim, eles estão de alguma forma ameaçados?
É uma área bastante complexa, né? E é uma área que ela é utilizada, né? Nosso grupo fez também um esforço grande para mapear o esforço de pesca nessa área, né? E a gente vai ao mercado ver o peso em Belém do Pará, a riqueza e abundância de espécies de peixe e outros organismos marinhos que são comercializados e são provenientes dos recifes da Amazônia. Então, não digo a você que a pesca seja uma ameaça, né? A sobrepesca pode ser uma ameaça, né? A mineração do carbonato de cálcio na região do Maranhão, em cima dos bancos de rodolitos de algas calcárias, pode ser uma ameaça. Agora, a questão que também tem sido levantada é: será que a atividade de óleo e gás nessa região pode causar uma ameaça aos recifes? Pode. Vai depender muito da localização da exploração, da região onde, eventualmente, a movimentação de embarcações e lançamento de dutos for planejada, né? Mas essa atividade ela ainda não existe na foz do Rio Amazonas. É uma atividade que ainda existe uma etapa anterior, que é a definição do planejamento para que isso venha a acontecer.
Conhecer esses recifes e saber como eles estão e onde eles estão é importante na hora de definir como é que vai ser a exploração dessa plataforma, é isso?
Isso é fundamental, conhecer para conservar, né? A gente só conserva aquilo que a gente conhece. Então, antes da gente partir para uma ação de conservação ou partir para uma ação de exploração, a gente precisa mapear, caracterizar, saber como esses sistemas estão estruturados, como é a dinâmica deles ao longo do ano, como o recife se modifica com a dinâmica da pluma do rio, né? Como está estruturado, onde estão as áreas mais ricas, mais abundantes, no gradiente de profundidade, né? A gente fala que a gente ainda tem um trabalho hercúleo pela frente, precisaria de um grupo muito maior de pesquisadores para, num curto espaço de tempo, efetivar um mapeamento detalhado da margem equatorial brasileira.
Perfeito. Nós conversamos com o biólogo Gilberto Amado, pesquisador do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre a extensão dos recifes da foz do Rio Amazonas, leia a reportagem de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP de julho, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.